Fazia pouco tempo que eu tinha terminado um namoro de anos. Foram anos de muito desentendimento, sem saber como sair de uma relação, me arrastando por um amor que eu idealizei e que não era real. Daqueles namoros que você é anulado. Ou simplesmente deixa de existir quando os pais do seu namorado vêm passar o fim de semana na casa dele. Além, claro, de ser um desafio amar alguém de escorpião. Eu precisava cuidar mais de mim, me dedicar mais para compor as músicas do meu primeiro disco. Já existiam algumas músicas, o conceito, as ideias. Compartilhei áudios com o meu produtor musical. Mas eu comecei a sentir a falta de ter alguém para conversar e me relacionar mais cedo do que eu imaginava. Sempre fui muito solitário. Eu gosto da solidão. Na verdade, eu tava tanto tempo fora do jogo que eu nem sabia das novas regras. Foi aí que tudo mudou. Conheci um homem alto, escritor, que me fez suspirar de novo. Tínhamos tantas coisas em comum. As palavras, os gestos, os amigos. Todos os amigos que eu contava sobre ele falavam a mesma coisa. Ele é alto. Como se isso fosse definir o sucesso da gente. Mais um atributo além de milhões de rótulos perdidos por aí. Rótulos que muitos lutaram para destruir no passado para que eu pudesse hoje me apaixonar por um homem, sem morrer por isso. Mas quando eu paro e olho pra gente hoje, eu vejo que a gente está rotulando mais que uma máquina etiquetadora de mercado nos anos 90. O tempo todo somos pessoas discutindo qual a letra vai nos representar, se somos ou não monogâmicas, se somos ou não adeptas ao poliamor, se é grande, se é grossa, se gosta de dar ou de comer. Talvez a gente tenha esquecido que a gente pode se encontrar, rir, falar mal do chefe, reclamar da vida, beber, fazer isso numa mesa de bar e até mesmo se apaixonar por um simples abraço. São tantos atributos para escolher que às vezes eu penso que talvez eu teria mais sucesso numa vitrine iluminada por LED, nu, com um buquê de rosas amarelas nas mãos, na Red Light em Amsterdã. Então ele apareceu, 6 de janeiro de 2023, nesse jogo de passatempo. Uma bomba nuclear prestes a explodir na mão direita e arrastando para lá e para cá. Eu acordei com um bom dia dele no celular. Quando eu vi a foto, eu travei. Ele estava de férias em São Paulo, na casa de uma amiga na República, próximo a Copan. Morava em uma cidade do interior chamada Solitário. Um nome peculiar, eu diria. 260 quilômetros da capital. Ele morava lá há pouco tempo. Havia se mudado para ficar com o namorado da época, eu diria, marido. Me perguntou quais eram os meus planos. Assim como ele, eu estava de férias. Ele disse que precisava cortar os cabelos, se eu tinha alguma indicação de barbearia e me mandou uma foto dessas que expiram. E naquele momento que eu vi... Ah... Aí eu vi no que ia dar. Só pensei em ouvir aquela música do Bakushu do Blues, Girassóis de Van Gogh, no último volume. Eu achei aquele homem tão lindo que eu fiquei cego. Queria abraçá-lo, beijá-lo, conhecê-lo melhor. Ele queria me encontrar. E eu também queria ver ele, o quanto antes, claro. Depois de várias mensagens para decidir o que fazer depois das 6, em um dia de verão em São Paulo, frio e cinza, a gente se encontrou num restaurante italiano em Pinheiros. Conversamos sobre coisas da vida, planos, desejos, tomamos vinho, até que veio o primeiro beijo.
Essa é a história romântica que todo mundo esperava que eu contasse. Como se fosse um filme da Disney, tipo A Dama e o Vagabundo. Mas no meu caso, não se sabe quem era o vagabundo.
Não. Não teve restaurante. Não teve vinho. Não teve nada disso. Voltando um pouco na história, naquele dia eu arrumei a casa inteira, pensando se por acaso ele viria aqui. Eu queria que tudo fosse perfeito. Corri um desses aplicativos de delivery. Carreguei a geladeira de tônica e comprei um bom gin. Me arrumei inteiro. Até usei o perfume que eu mais gosto. Mas minha ansiedade não me dava paz. E eu ficava me perguntando o tempo todo, será que ele realmente vem? Será que vai ser um fracasso? Eu estava feliz por ter encontrado alguém que, magicamente, me entenderia, que faria meus desejos realidade. Ele tinha exatamente o tom de pele, o corte de cabelo, os óculos, a cara de nerd bobão, do jeito que eu gostava, de Vans. Além de todos os por maiores, digamos assim, que rodeiam o universo gay. Decidimos que seria melhor ele vir no meu apartamento, no Sumaré, para decidirmos juntos para onde ir. Quem sabe tomar um drink ou jantar. Eu fiquei ali na janela, esperando, para ver ele chegar em frente ao meu prédio. Eu não queria nenhum tipo de envolvimento. Precisava de disciplina para fazer meu disco. Pedi pro universo me ajudar a escrever, ter assunto, viver uma história. Foco, eu pensava. Era sexta-feira. O interfone tocou. Meu coração disparou. E o assunto chegou.
Você acabou de ouvir o primeiro episódio de Rosas Amarelas. Rosas Amarelas é uma ficção inspirada em fatos reais. Personagens, lugares e eventos podem não ser exatos historicamente, sendo adaptados para entretenimento e arte.
Semelhanças com pessoas reais ou eventos históricos são pura coincidência e não representam a realidade.